En nombre de la Fraternidad Latinoamericana, peço lhes compreensão por las dificuldades com el español, mas certamente haré todo o esforço para possibilitar nossa mútua compreensão. Este congresso nos convoca a refletir sobre el servicio, el trabajo social y las transformaciones societarias en tiempos de crisis. El propósito de mi exposición es situar la crisis del capital en un contexto de mundialización sobre la hegemonía de las finanzas y su incidencia en la radicalización de la cuestión social y de las políticas públicas, especialmente las políticas sociales. También problematizo la tensión entre proyecto profesional y trabajo asalariado en el universo de servicio social, salientando las alteraciones que este contexto de crisis han provocado en las condiciones y relaciones de trabajo del trabajador social y en las orientaciones de las políticas sociales, con destaque para el paradigma de la protección social en cuanto estrategia de administración del riesgo social. Yo esclareço que el punto de partida de mi análisis es la realidad de mi país y del servicio social brasileño, como no podría dejar de ser, mas haciendo un esfuerzo para pensar el trabajo social en nuestra Latinoamérica, México y Caribe. Bueno, empezando, gustaría de empezar con algunos datos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en su primer relatorio sobre distribución de ingresos en Latinoamérica de 2010, que se llama Actuar sobre el Futuro, Romper la Transmisión Intergeneracional de la Desigualdad, afirma ser esta la región más desigual del mundo. De los 15 países con mayor desigualdad, 10 están en América Latina y en el Caribe, siendo que Brasil y Ecuador tienen el peor índice de Gini, 0.56, o sea, es un índice que mide la desigualdad y la concentración de la renta y la propiedad, que cuanto más cerca de uno, mayor la desigualdad. Entonces, Ecuador y Brasil tienen la lideranza en Latinoamérica de la desigualdad, só superados. Están en tercer lugar, só superados por la Bolivia, Camarones y Madagascar, con 0.6, y África del Sur, Haití y Tailandia, con 0.59. Los países con mejor índice de Gini inferior a 0.49 son Costa Rica, Argentina, Venezuela y Uruguay. En la media, el Gini de Latinoamérica y de Caribe es 36% mayor que de los países del este asiático y está 18% acima de la África subsahariana. El relatorio advierte que el peso de la desigualdad es tan alto en América Latina que si el índice de desarrollo humano mundial fuera corregido, llevando en cuenta este aspecto, la región rebajaría más de 15% en su nivel de desarrollo humano. Mesmo em países que tenham mantido níveis mais baixos de desigualdade na região, observa-se uma leviana tendência para a deterioração distributiva, como é o caso da Argentina, especialmente em Buenos Aires, Costa Rica, as áreas urbanas do Equador, Paraguai, áreas urbanas, e apenas Guatemala, Panamá, áreas urbanas e Uruguai han conseguido reduzir perceptivelmente seus níveis de desigualdade. O que isso significa? Isso significa que as medidas modernizadoras anticrise recomendadas aos países da periferia mundial desde os 90 por los organismos multilaterais vêm resultando em uma recuperação das taxas de ganância, mas simultaneamente tem profundizado a desigualdade em la maioria de nossos países. Amplia-se a distância entre os ricos e pobres, radicalizando a questão social que se refrata no cotidiano de los contingentes majoritários de las classes subalternas, em la maioria de la população. Há que reconhecer também que los niveles de la pobreza han reduzido em muitos países. Por exemplo, em Brasil, mais de 35 milhões de brasileiros ultrapassaram a faixa da pobreza nos últimos 40 anos. Em 1970, tínhamos 61,1 milhões de pobres. E o país passa a ter 14,1 em agosto de 2009. E este número poderia ser muito menor se a desigualdade não fosse tão persistente. Ou seja, os programas focalizados em la pobreza extrema han permitido reduzir os índices de miséria, como lo indicam as estatísticas, mas a desigualdade ha sido ampliada. Ha havido maior concentração de riqueza e uma reprodução ampliada da pobreza, crescendo assim em um círculo progressivo a demanda por programas direcionados à redução da miséria. Este drama crônico se expressa em formas particulares em cada um de nossos países latino-americanos, que é indissociável de nossa condição de capitalismo periférico e dependente de los centros mundiais, insistentemente analisadas por inúmeros intelectuais latino-americanos, como Florestan Fernandes, Rui Mauro Marini, Otávio Iani, entre muitos outros intelectuais e investigadores comprometidos em decifrar nossa herança histórica para melhor compreensão do presente. Este é o terreno histórico que atesta a indispensabilidade do trabalho social e a imperiosa necessidade de sua articulação com as lutas e movimentos sociais das classes e segmentos subalternos de nossos países. Como pensar a crise? Em resposta a uma onda, uma larga ola de crise, como nos afirma Mandel, a economia capitalista ha avançado em sua vocação de internacionalizar a produção e os mercados, profundizando o desenvolvimento desigual e combinado entre as nações e, em seu interior, entre as classes e grupos sociais, no âmbito das relações dialéticas entre dependência e imperialismo. O desenvolvimento desigual está em la base do desemprego crônico, da precariedade das relações de trabalho, das exigências de contenção salarial, de la desregulamentación de las relaciones de trabajo y del desmonte de los sistemas de protección social. El capital ha expandido su fase financiera, integrando grupos industriales multinacionales a las instituciones financieras, o sea, bancos, compañías de seguro, fondos de pensión, sociedades financieras de investimento colectivo y otras, que pasan a comandar el conjunto de la acumulación. En este proceso, intensifica-se la investida contra la organización colectiva de los trabajadores. Se amplían las contradicciones, las fisuras entre las clases y sus lutas, que involucran disparidades de género, generación, etnias, regiones, medio ambiente, entre otras particularidades nacionales. Mas la mundialización financiera tiene profundas repercusiones en la órbita de las políticas públicas con la cual nosotros trabajamos, en sus conocidas directrices de focalización, descentralización, desfinanciamiento y regresión de lo legado de los derechos de trabajo. En la era de las finanzas, obsérvase una nítida regresión de los derechos sociales y de las políticas públicas correspondientes que atingen las condiciones y relaciones que presiden el trabajo profesional. Nosotros tenemos en este proceso redimensionadas las requisiciones, las demandas que son dirigidas a los trabajadores sociales, las bases materiales y organizacionales de nuestro trabajo, con ampliación de las organizaciones no gubernamentales, reducción de puestos, concursos públicos a nivel de la estructura del Estado, con crecimiento de la filantropía empresarial, amplíanse, modifican-se los contratos por medio de los cuales se realiza el consumo de nuestra fuerza de trabajo especializada. Tenemos contratos precarios, temporarios, como todos los otros trabajadores. O sea, es preciso tener clareza que las coyunturas de crisis son aquellas que más dificultan la organización de los trabajadores debido a mayor precariedad de las condiciones de vida, de trabajo, el aumento de la concurrencia por puestos de empleo, al rebajamiento salarial, al crecimiento del desempleo y a la desregulamentación de las relaciones de trabajo. Mas este deterioro de las condiciones de trabajo es acompañada de amplia investida ideológica por parte del capital y del Estado, voltada a cooptación de los trabajadores, ahora travestidos de colaboradores, solidarios al proyecto del capital y del Estado. Mas contradictoriamente, es también en los contextos de crisis que la organización de los trabajadores en defensa de sus intereses y necesidades es aún más indispensable, lo que requiere intenso trabajo político por parte de las entidades representativas de los trabajadores, partidos, sindicatos, asociaciones, que se han mantido fieles a sus bases de representación. Los trabajadores sociales trabajan en el ámbito de la tensión entre la producción de la desigualdad, de la rebeldía y del conformismo. Estamos nosotros situados en este terreno movido por intereses sociales distintos, los cuales no es posible abstraer o deles huir pois tecem la trama de la vida em sociedade. Sabemos que foram as lutas sociais que romperam o domínio privado das relações capital-trabalho, extrapolando a questão social para a esfera pública e exigindo a interferência do Estado no reconhecimento e legalização de los derechos e de los deveres de los sujetos sociales que fueron consubstanciados en políticas y servicios sociales, mediaciones fundamentales para el trabajo del asistente social, del trabajador social. Nos preguntaríamos, ¿o qué se encuentra en los cimientos de la radicalización de la cuestión social en la actualidad? Yo creo que hay que hablar algunas palabritas más sobre la cuestión de este nuevo tiempo del capital, que es la hegemonía de las finanzas, ¿no? Como lembra Usón, el proceso de financiarización indica un nuevo modo de estruturación de la economía mundial. Ele não se reduz à mera preferência del capital por aplicações financeiras especulativas, em detrimento de aplicações en el âmbito productivo. El fetichismo del mercado apresenta las finanças da seguinte forma, como se fueran potências autônomas perante las sociedades nacionales, escondendo la dominación y el funcionamiento operado por el capital transnacional e investidores financieros que cuentan con el efectivo respaldo de los estados nacionales y de las grandes potencias internacionales. Veja, esta esfera del capital que rende interés es la esfera más fetichizada del capital. Nosotros sabemos que la esfera de las finanzas, por sí misma, nada cría. Ela se nutre de la riqueza que es criada en el investimento capitalista productivo y en la movilización de la fuerza de trabajo en su ámbito. Mas aparece de una forma distinta, aparece como si el capital dinero tuviese el poder de generar más dinero en un circuito cerrado de las finanzas, independiente de la retención que hace de los lucros y de los salarios criados en la producción. El fetichismo de las finanzas solo es operante si existe producción de la riqueza. Produção da riqueza por todos aqueles que trabalham, ainda que as finanças minem seus cimentos ao absorverem parte substancial do valor da riqueza que é criada, desviando-a da inversão produtiva. Bom, qual é a dificuldade de decifrar o momento que nós vivimos? O capital dinheiro aparece como coisa autocriadora de interesse. Dinheiro que genera dinheiro, obscurecendo as cicatrizes de suas origens. Citava o Fausto de Goethe, o dinheiro tiene agora amor en el cuerpo. A esta forma más coisificada del capital, Marx ha llamado de capital fetiche, en que el interés aparece como si brotase, surgisse de la mera propiedad del capital, independiente de la producción y de la apropiación del trabajo no pago. Bom, esta forma de este momento del capital, em que el capital dinero se integra a los grandes empreendimentos productivos multinacionais, formando el capital financiero, que es esta junción entre el capital dinero, las finanzas, y el capital productivo, viene provocando un profundo cambio en la vida social. Los principales agentes de este proceso de financiarización son, por lo tanto, los grupos industriales transnacionales y los inversionistas institucionales, bancos, compañías de seguro, que se tornan propietarios de las empresas por la vía de las acciones y pasan a actuar independiente de ellas y pasan a exigir, interferir en la dinámica interna del trabajo empresarial, teniendo en vista la lucratividad futura. Está ahí la raíz de la redefinición de las formas de empleo asalariado, de la gestión de la fuerza de trabajo, los cambios que se han producido en el mercado de trabajo. Quer dizer, este otro grande brazo en que se apoya las finanzas es la deuda pública, ¿no? Es la mercantilización de la deuda pública en que el Estado emite títulos, que la gente compra los títulos con la expectativa de tener un plus al final de un tiempo. Este plus, ¿no? Este proceso no se trata de capital, se trata porque el dinero que el Estado dispone es parte de impuestos, de taxas que son fruto del salario, de la lucratividad de toda la población y no es empleado como capital. Aparece como si fuera capital que rende interés, mas es un capital ficticio. ¿No? Todo este proceso, ¿no? Tiene este avance del capital sobre el fondo público, los impuestos, formado por las ganancias del empresariado, cuanto del trabajo necesario, asalariado de los trabajadores, son apropiados por el Estado sob la forma de impuestos y taxas, y el Estado tiene que dividir, ¿no? Su fondo público en la remuneración de los títulos de la deuda pública. Y con eso hay una enorme restricción de lo presupuesto público para la educación, para la salud, para la habitación, porque hay que retener parte del presupuesto público como superávit primario para hacer face a los compromisos financieros de los estados nacionales. Yo creo que ahí está otro brazo de los cambios contemporáneos, que es la reducción del Estado en lo cumplimiento de las necesidades de la mayoría de la población. Es la reducción de las políticas sociales, del presupuesto voltados a esos recursos y al mismo tiempo la configuración de un Estado ancho para los intereses del capital. La sugestión que tengo es que la mundialización financiera unifica dentro de un mismo movimiento procesos que tienden a ser por nosotros tratados de forma aislada y autónoma. La reforma del Estado, la contrarreforma de los Estados nacionales, la reestructuración productiva, la cuestión social y la ideología liberal y concepciones postmodernas. La hipótesis que tengo es que en la radicalización de la cuestión social encuentran las políticas gubernamentales favorecedoras de la esfera financiera del grande capital productivo, o sea, de las instituciones y mercados financieros y empresas nacionales, enquanto forças que capturam o Estado, as empresas nacionais, o conjunto de los grupos e classes sociais que passam a assumir os gravames de las chamadas exigências del mercado. Ou seja, existe uma estrecha relação entre a responsabilidade de los governos que transferem ganancias e salários oriundos de la producción para se valorizarem en la esfera financeira. Este processo redimensiona la cuestión social, radicaliza suas múltiplas manifestaciones e faz com que la cuestión social en la cena contemporânea seja mais que pobreza e riqueza. O que temos visto é a banalização da vida humana resultante da indiferença frente às necessidades das grandes maiorias, dos direitos sociais e humanos a elas atinentes. Indiferença a enormes contingentes de homens e mulheres trabalhadores submetidos a uma pobreza produzida historicamente, não a uma pobreza natural. Porque sobrantes para as necessidades médias del capital. Por outro lado, as múltiplas manifestações da questão social que se expressa em restrições de atendimento às necessidades básicas de los sujeitos, e é vivida como sofrimento, não? Como carência, como ausência de satisfações de necessidades fundamentais, elas se tornam objeto tanto de ações filantrópicas e de benemerência, quanto de programas focalizados del combate à la pobreza que acompanham la mais ampla privatização de la política social pública, cuja execução, implementação, passa a ser delegada a los organismos privados de la sociedade civil, el llamado terceiro setor. Ao mesmo tempo, se expande la compra e venda de serviços, de salud, de educação, que se tornam alvo de investimentos empresariais que passam a avançar en el campo de las políticas públicas. El discurso predominante es de que las conquistas sociales acumuladas se transformam en causas de gastos sociales excedentes, que se encontrariam en la raíz de la crisis fiscal de los estados. Tienes en contrapartida la difusión de la ideia liberal de que o bem-estar social pertence ao foro privado de los indivíduos, de las famílias, de las comunidades. A intervenção do Estado em el atendimento de las necessidades sociais é pouco recomendada, transferida ao mercado e à filantropia como alternativa a los direitos sociais, que só existem em la comunidade pública, política. Como nos lembra Yazbek, o pensamento liberal estimula vasto empreendimento de refilantropização del social e opera uma profunda despolitização da questão social ao descalificá-la como uma questão pública, como uma questão política, como uma questão nacional. E há uma enorme valorização, uma desresponsabilização do Estado e a transferência da responsabilidade para enfrentar a pobreza à sociedade civil. E aqui cabe uma reflexão de Jorge Akanda, em seu livro sobre sociedade civil e hegemonia, que ha destacado a polissemia la alta dose de controversia em torno da noção da sociedade civil, que tende a ser mais hoje empregada como uma metáfora do que propriamente um conceito. Segundo as diferentes matrizes ideológicas, ele sustenta o seguinte, que nos países comunistas do leste europeu, a sociedade civil ha sido utilizada por aqueles que rejeitavam o Estado ultracentralizador e totalitário. Já por la nova derecha de los países capitalistas desarrollados, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, a sociedade civil ha sido empregada como parte de uma ofensiva neoconservadora por el controle e la defensa del Estado mínimo, desporrado de suas funções redistributivas, o que ha redundado en el conocido fortalecimento de la sociedade civil. Ela passa a ser tratada como la terra prometida, uma invocação mágica capaz de exorcizar todo el mal. Para a esquerda latino-americana, em las décadas de 70 e 80, assume outro significado. A expansão das ditaduras militares en el continente desarticula e elimina todas as formas de associativismo que expressavam lutas sociais de los setores sociais explotados, tais como sindicatos, movimentos indígenas, campesinos. Neste contexto, a sociedade civil é defendida em sua condição de protagonista em la lucha contra la dominação, uma força capaz de exigir del Estado la redução de la repressão e maiores responsabilidades sociais. Mas, como sugere Akanda, o boom desta noção é indissociável de la crise de la identidade política democrática e da esquerda revolucionária. Segundo o citado autor, o empleo da noção da sociedade civil vem resultando em fortalecimento da ideologia dominante. Tudo que não depende do Estado é tido como um passo da emancipação social. Ao mesmo tempo, aquela noção tende a encobrir diferenças reais da vida social, desaparecendo a percepção de fenômenos como as classes sociais, os grupos do poder econômico, os monopólios do capital. É muito interessante pensar que na concepção liberal da sociedade civil estão expulsos os partidos, os sindicatos, todas as formas de representação política, e a sociedade civil aparece como um conjunto de organizações próximas e solidárias, altamente destituídas de seu potencial de representação coletiva. Bom, este é o contexto histórico, ideológico do liberalismo que nos questiona, que cambia nossa condição de trabalho, cambia o alcance de muitos de nossos projetos profissionais. E aí há que pensar sobre eles. Como pensar a tensão entre projeto profissional de trabalho social e o exercício profissional mediado por el assalariamento? O núcleo irradiador de minha análise é a conjunção entre trabalho assalariado e projeto profissional. Porque eu creio que isto permite atribuir visibilidade no universo da profissão ao clássico dilema entre estrutura e ação do sujeito, entre necessidade e liberdade. Em outros termos, considerando os agentes profissionais como produtos da história, mas também como sujeitos da história capazes de ter um projeto de interferir nos rumos do desenvolvimento de nossas sociedades nacionais. Nos termos de Amaral e César, estão aí colocados nesta conjunção limites dados por las condições objetivas de trabalho e, simultaneamente, possibilidades de ação profissional apoiadas em nossa capacidade de compreender a realidade proponer alternativas e negociar junto ao poder contratante o atendimento às necessidades fundamentais à reprodução da força de trabalho, à reprodução da vida da gente. O projeto profissional de nós em Brasil reconhece o trabalhador social como um ser prático social, dotado de liberdade, capaz de projetar coletivamente seu trabalho e buscar a implementação desta projeção por meio de sua atividade. Esta condição, todavia, é tensionada por el trabalho assalariado, submetido ao Estado, ao poder patronal, que restringe a relativa autonomia del trabalhador social e submete nossa atividade a los dilemas de la nação. Não temos total liberdade. Nossa liberdade, nossos projetos, não é? Se inscrevem nos limites da vida real, da história em la qual nós vivemos. As diferentes condições de trabalho redimensionam o significado das projeções profissionais que sofrem interferência, vejam, tanto das lutas sociais, quanto das condições de trabalho, da autoridade, dos interesses daqueles segmentos que nos contratam. Portanto, nossa relativa autonomia é um resultante histórico, não é um fruto de mera vontade individual de trabalhador social. Esta ótica de análise requer articular a qualidade de nosso trabalho, sua diferencialidade de todos os demais trabalhos existentes, nossa particularidade enquanto trabalhador social, que não é psicólogo, que não é sociólogo, que não é enfermeiro, né? Nossa particularidade, nossa diferencialidade, que se expressa em nossa atividade útil, que requer respostas técnicas e políticas por parte dos profissionais especializados. Mas requer unir esta diferencialidade de nosso trabalho a uma outra dimensão, a identidade de nosso trabalho com todos os, com o trabalho de todos os demais trabalhadores. Nossa identidade com o conjunto de trabalhadores. Somos um trabalhador especializado, mas somos trabalhadores como todos os outros trabalhadores. Isso é nossa. Portanto, há que identificar e reconhecer nossa identidade de trabalho com os demais trabalhadores, com as formas de suas formas de organização e de luta. Eu creio que essas determinações são indissociáveis da mercantilização da força de trabalho. Nós somos regulamentados como profissionais liberais, mas sabemos que nossa atividade cotidiana depende de um contrato de compra e venda de nossa força de trabalho especializada com os organismos que nos contratam. Esta concepção de trabalho social é distinta, não? É distinta de los influxos liberales que incidem em la análise de la prática profissional como na prática do indivíduo isolado, que é tida com uma relação singular entre o trabalhador social e o usuário de seus serviços, o cliente. Confrage o conhecimento das expressões da questão social, das políticas sociais correspondentes. É nesta perspectiva liberal, eu e meu cliente, e a prática reduzida desta relação personal desconectada das condições nas quais ela exerce das políticas públicas da questão social, nesta perspectiva reivindica-se que a formação universitária privilegie a construção de estratégia, de técnicas, de formação de habilidades, centrando-se em como a ser, a partir de la justificativa que el trabajo social es una profesión voltada a la intervención en el social. Este camino está fadado a criar un profesional que aparentemente sabe hacer, mas no consegue explicar las razones, el contenido, la dirección social y los efectos de su trabajo en la sociedad. El resultante es un profesional mistificado y de la mistificación, dotado de frágil identidad con la profesión. ¿Por qué? El conocimiento teórico es una condición indispensable a la acción profesional. Al nos permitir la comprensión de la realidad, la identificación de las requisiciones y demandas profesionales y de las posibilidades de acción que descubrimos a partir de análisis de los procesos, de las dinámicas sociales en las cuales nosotros actuamos. Es también necesaria la capacidad técnico-operativa para el desarrollo del trabajo, la definición de las estrategias y para el uso de técnicas e instrumentos en fina sintonía con el proyecto profesional. Vea, en este contexto marcado por la crisis, nuestras condiciones de trabajo acompañan el conjunto de los trabajadores. Nosotros vivimos la reducción del trabajo formal y del consecuente acceso a los derechos trabajistas y al salario indirecto. Crece el trabajo en lo medio de los trabajadores sociales, el trabajo precario, temporario, la contratación por proyectos que generan inseguridad en la vida de los profesionales, dada la ausencia de horizonte de largo plazo de empleo. La permanente amenaza del desempleo, la experiencia del desempleo temporario, lo que afecta la sobrevivencia material y social de nosotros y nuestras familias, que dependemos de la venda de nuestra fuerza de trabajo para obtener medios de vida como cualquier asalariado. Esta precarización de las relaciones de trabajo que nosotros vivimos afecta también la calidad de los servicios por nos prestados y la relación con la población. Proyectos son abruptamente interrumpidos cuando termina su financiamiento temporario. Expectativas de la población involucrada en las actividades son frustradas. La legitimidad obtida para la realización del trabajador social es truncada, más allá de todas las incidencias de orden ética. Nos, trabajadores sociales, actuamos en las manifestaciones más contundentes de la cuestión social, tais como se expresam na vida cotidiana de los distintos segmentos de las classes subalternas, considerando suas relaciones com o bloco do poder, assim como suas iniciativas coletivas para a conquista, efetivação, ampliação de los derechos de cidadania. Sabemos que nuestros espacios ocupacionales tienen lugar en el Estado, en las esferas del poder ejecutivo, legislativo y judiciario, en las empresas privadas capitalistas, en organizaciones de la sociedad civil sin fines lucrativos, mas también en la asesoría a organizaciones y movimientos sociales. Estos distintos espacios dispone de racionalidades y funciones distintas en la división social y técnica del trabajo, porque implican relaciones sociales de naturaleza particular con diferentes sujetos sociales que figuran como empleadores: el empresariado, el Estado, las asociaciones de la sociedad civil y específicamente los trabajadores. Esta diferencialidad de sujetos que son nuestros empleadores condiciona el carácter de trabajo realizado, voltado ou não a lucratividade do capital. Condicionam suas possibilidades, seus limites, seus efeitos em la sociedade. Ou seja, porque os empregadores também recortam as expressões da questão social que nós devemos atuar, se é a saúde, se é a niñez, se é que tipo de recorte de atuação não é uma livre decisão de los trabalhadores, vem uma demanda de los empregadores. Filtram o tipo de atendimento a ser realizado segundo suas orientações. No Brasil, eu creio que toda América Latina, em la esfera pública, as municipalidades têm hoje absorver maior número de profissionais, o que nos exige decifrar a cultura local. São também, temos importantes conquistas a nível de concursos públicos, a nível de nível federal, com contratação massiva de trabalhadores sociais em Brasil. Não sei como está isso em outros países. Mas o Estado também vem impulsionando a terceirização em la execução das políticas públicas, transferidas às organizações não governamentais ou empresas privadas, financiadas integral ou parcialmente com o fundo público, o pressuposto público. Nesses espaços ocupacionais, os trabalhadores sociais exercem suas competências e atribuições, atuando na formulação, planeamento, execução de políticas públicas, nas áreas de educação, saúde, previdência, assistência social, habitação, meio ambiente, etc., movidos por la perspectiva de la defensa e de la apropiação de los derechos de la ampliação de los derechos de la población. Mas los trabajadores sociales también marcan presencia en procesos de organización y formación política de segmentos diferenciados de las clases subalternas, como indica el Consejo Federal de Servicios Social que estoy aquí citando. Nuestra atuación en la esfera privada se da especialmente en el repasse de servicios, beneficios, en la organización de actividades vinculadas a la producción, circulación, consumo de bienes y servicios. En las empresas, las innovaciones operadas con la reestructuración productiva, nas formas de consumo e controle da força de trabalho e da participação dos trabalhadores na empresa, os trabalhadores sociais têm sido chamados a atuar em programas empresariais de treinamento e desenvolvimento, programas participativos, programas de qualidade de vida e ambiente organizacional. Nestes espaços, nós realizamos assessorias, consultorias, supervisão técnica, que contribuímos à formulação, gestão, evaluação de políticas, programas e projetos sociais, que são nossas competências. Atuamos em la instrução de processos sociais, sentenças e decisões, especialmente no campo socio-jurídico. Realizamos estudos socioeconômicos e orientação social em indivíduos, grupos e famílias, predominantemente das classes subalternas. Impulsionamos a mobilização social desses segmentos e realizamos práticas educativas, mas também atuamos em la formulação e desenvolvimento de projetos de investigação e atuação técnica, mais allá das funções de magistério, direção e supervisão acadêmica. Eu compreendo que em nosso trabalho, nós realizamos uma ação de cunho socioeducativo em la prestação de serviços. Serviços esses que incidem em la reprodução material e espiritual de la gente. Ao mesmo tempo, viabilizamos el acesso a los derechos e aos medios de exercê-los, contribuindo para que necessidades e interesses de los sujetos sociales adquiram visibilidade em la cena pública e possam ser reconhecidos, estimulando a organização de diferentes segmentos de sujeitos sociais em la defensa e ampliação de seus direitos sociais. Este vínculo com os direitos de los trabalhadores faz com que nossas propostas profissionais tenham que ser sensíveis às formas de organização e luta dos trabalhadores em torno delas conquistas a serem obtidas. Eu creio que esses são algumas de nosso perfil. Mas eu queria tratar mais alguns temas. Eu creio que existem três tendências prevalecentes na cultura contemporânea de raiz liberal que vêm interferindo decisivamente nas respostas institucionais à la questão social. A primeira tendência é o reforço ao individualismo e à responsabilização da família trabalhadora por la ultrapassar de los niveles de pobreza. Eu creio que existe uma tendência de transferir a los indivíduos e suas famílias, apesar da precariedade e suas condições de sobrevivência, la responsabilidade é criar condições para o enfrentamento das desigualdades, o que se expressa em las condicionalidades para el acesso às políticas públicas. E os trabalhadores sociais são chamados a exercer a fiscalização delas famílias, a priori infantilizadas ou criminalizadas, em lo cumprimento destas condicionalidades. Ou seja, somos chamados a exercer a vigilância social de los pobres, evitando artimanhas em no uso indevido de los recursos públicos, uma demanda persistente desde o primórdio da profissão. É interessante observar que ao grande capital não é requerida qualquer vigilância social por os créditos públicos obtidos para mover seus negócios. A segunda tendência que gostaria de chamar a atenção é a moralização da questão social, ou seja, a subjetivação das necessidades, escamoteando as condições miseráveis de sobrevivência de amplos contingentes de trabalhadores que são sobrantes. Constata-se muitas vezes a tendência entre nós outros de não sujar as mãos com as necessidades de sobrevivência material, entre comillas, em favor de um trabalho considerado mais nobre na esfera da cultura, da educação, na esfera psicológica dos sujeitos. Esta subjetivação de necessidades também se expressa em la tendência de encarar a vivência da pobreza como uma questão psicológica, cuja aceptação passaria por la via terapêutica individual ou familiar, sublimando as desigualdades. A ironia de viver bem emocionalmente em condições de barbárie, confundindo competências e atribuições de trabalhador social com atividades terapêuticas. Mas a moralização da questão social também se mostra no chamamento ao voluntariado, com uma dupla implicação. A primeira é a desqualificação das necessidades da população sujeitas a um atendimento de segunda classe, não especializado, como se boa vontade substituísse o conhecimento teórico e técnico e ético em lo respeito ao modo de vida e à cultura de los segmentos subalternos. A segunda é o esvaziamento do tônus político da militância, agora neutralizada à direita e à esquerda como trabalho voluntário, trabalho não remunerado, independente da direção social e política neles impressa, que são silenciadas e equalizadas em função de ausência de um contrato trabalhista. Ou seja, trabalho voluntário situa-se acima do bem e do mal, metafisicamente superior. A terceira tendência das requisições profissionais é a assistencialização da barbárie del capital e la criminalización de sus manifestaciones. Esta unión o integración atualiza el Estado penal, que nos apresenta Vacan, e permite reiterar uma antiga e persistente aliança entre repressão e assistência no trato da questão social, em detrimento de los direitos civis, sociais e políticos dos cidadãos. Eu creio que haja que chamar a atenção também da relação entre trabalho social e política social. Né? É porque nós outros temos a política social como mediação fundamental de trabalho social, mas trabalho social não é política social. Existe uma necessária autonomia entre trabalho profissional em la política pública e la política pública. Profissão não se confunde com política pública del governo ou del Estado, referindo-me especificamente a los trabalhadores sociais. E nem o trabalho social se confunde com a assistência social, aunque possa ser uma das mediações persistentes da justificativa histórica da existência da profissão. Assim, os agentes profissionais não são mero operacionalizadores das políticas emanadas do Estado, não são apenas braço operacional do moderno príncipe. Aun que a política pública, e particularmente a política de segurança, como se diz, segurança social, seja uma mediação determinante do exercício da profissão no mercado de trabalho como uma das respostas institucionalizadas à questão social. Sabemos que o Estado tende a ser o maior empregador dos trabalhadores sociais e a atuação nas políticas sociais um espaço privilegiado de atuação profissional. Estas afirmativas aparentemente banais não são sem consequência. Primeiro, profissão não se confunde com a responsabilidade do governo conforme determinações constitucionais de formulação e gestão de políticas e programas sociais, aunque a atuação neste campo seja uma das competências profissionais. Certamente existem tensões entre projetos profissionais, políticas governamentais e nítidas disputas teóricas e políticas no direcionamento de trabalho social em nossos países. Bom, se esses são dilemas do trabalho, do trabalhador social como trabalhador assalariado, há que pensar em nosso projeto profissional, porque a junção destas duas pontas me parece ser fundamental. E agora vou falar a partir de minha experiência, da experiência de Brasil. Ao longo das três últimas décadas, o debate de trabalho social brasileiro ha sido polarizado por duplo e contraditório movimento. O mais representativo ha sido processo de ruptura teórica e política com o lastro conservador de nossas origens. Mas, em sinal contrário, verifica-se revigoramento de uma reação neoconservadora, aberta ou disfarçada, em aparências que a dissimulam, como já ha indicado Neto, no lastro da produção pós-moderna e sua negação da sociedade de classe. É nestes 30 anos, construímos coletivamente o que eu chamo patrimônio sociopolítico profissional, que atribui uma face peculiar ao trabalho social brasileiro. Ele está voltado à defesa do trabalho e dos trabalhadores, do amplo acesso à terra para a produção dos meios de vida. Está direcionado ao compromisso com a afirmação da democracia, entendida como socialização do poder político, da cultura e da riqueza, com a liberdade, a igualdade, a justiça social no terreno da história. Esta programática que permite estrechar a aliança com as lutas comuns dos trabalhadores. Nesta direção, a luta por la afirmación de los derechos de ciudadanía, que reconozca as efetivas necessidades e interesses de los sujetos sociales, é hoje fundamental como parte de um processo de acumulação de forças em direção à superação das desigualdades. Eu creio que desta herança progressista há, em parte, entidades politicamente fortes, representativas, articuladas entre si, entidades de trabalhadores sociais, com legitimidade política e capilaridade organizativa inédita nestes tempos de combate à luta social, exaltação do individualismo e da indiferença ante os dramas coletivos. Eu creio que o núcleo duro deste patrimônio intelectual político é formado pela compreensão da história, a partir das classes sociais e suas lutas, da centralidade do trabalho e dos trabalhadores. Ele ha sido alimentado, teoricamente, por la tradição marxista, no diálogo com outras matrizes analíticas, e politicamente por la aproximação às forças vivas que movem a história, as lutas e os movimentos sociais. É muito interessante que, em tempos de radicalização neoliberal, este legado vem contraditoriamente redundando em uma legitimação pública e acadêmica dos serviços do trabalho social, em fina sintonia com os desdobramentos da história, ao mesmo tempo que crescem também a reação conservadora. Eu creio que as conquistas que eu gostaria de salientar desse patrimônio, desse projeto, são as seguintes. Em la contramano del mar del individualismo e insensibilidade ante os dilemas da coletividade, os trabalhadores sociais preservaram sua capacidade de indignação, de surpreender-se ante as desigualdades e injustiças sociais, mantendo viva a esperança em tempos mais humanos. E cientes de que sua construção depende de cada um e de todos aqueles que vivem os dilemas da explotação do trabalho e da falta deste, como o avesso da riqueza e da opulência do consumo mercantil. No campo do exercício profissional, esse patrimônio tem impulsado a búsqueda permanente de perfeccionamento, a inquietação criadora, o compromisso com a qualidade dos serviços prestados.